Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Evangelho de João, capítulo 3, então do versículo 14 até o 18. O texto diz: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O Evangelho de João traz não apenas uma explicação, mas o registro das palavras do próprio Jesus sobre o que eu quero chamar aqui de a essência, o extrato, a resenha principal da obra de salvação. Jesus, no versículo 16, cita o que eu acredito todo crente sabe de cor: Deus amou o mundo de tal maneira, a tal ponto, tão loucamente, que deu o seu próprio Filho. Ele está dizendo que quem crer nele, em Jesus, não vai perecer. Pelo contrário, ele vai experimentar a vida eterna. Só que esse versículo 16, ele aparece dentro de um contexto. Na verdade, ele é precedido dessa afirmação, onde no versículo 14, Jesus diz: do mesmo modo, da mesma maneira como Moisés levantou a serpente no deserto. E aqui ele está fazendo uma menção de Números 21, onde daqui a pouco nós vamos dar uma olhadinha junto o que aconteceu, qual foi esse episódio, né? Por que Moisés fez o que fez. Mas Jesus diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Eu quero te mostrar que Moisés, de forma simbólica, dentro daquilo que na teologia a gente define como a tipologia bíblica, já estava pregando esse evangelho que Jesus veio explicar. A Bíblia toda, de uma forma impressionante, ela carrega essa harmonia. Eu gosto de dizer que o Velho Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo, por sua vez, explica o Velho. Em Colossenses 2, 16 e 17, a Bíblia diz que a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. Isso é repetido depois lá em Hebreus 10, 1. Quando a Bíblia usa essa expressão da sombra, eu particularmente gosto de dar esse exemplo. Se eu colocar a mão aqui, estendida sobre o púlpito, entre essa luz que eu tenho aqui em cima e o púlpito, ao colocar minha mão, eu vou ver exatamente como eu estou vendo aqui, a projeção da sombra da minha mão. Quando eu olho para a sombra, não é a minha mão, mas é bem parecida. Ela tem exatamente a mesma quantidade de dedos, a mesma disposição. Dá para, ao olhar a sombra, ter uma ideia do que é que está se colocando entre a luz e o objeto onde a sombra está sendo projetada. E eu gosto de dizer que a revelação que se tinha no Velho Testamento é como se todo mundo olhasse só a sombra. Eles enxergavam da mão para baixo, ninguém via a mão. Podia ter uma noção vaga, mas é só quando você olha de cima e vê tanto a mão como a sombra, que a coisa não apenas faz sentido no sentido de saber o que projetou a sombra, mas você começa a ter detalhes que na sombra você não tinha. Por exemplo, ao olhar para a minha mão, embora seja a mesma quantidade de dedos, na mesma disposição, o tamanho esteja ali bem parecido, é lógico que olhando para a minha mão eu vejo cor, na sombra não. Olhando para a pele eu vejo a textura, o efeito 3D. E o que Jesus veio fazer foi justamente dizer o seguinte: o que eu estou explicando para vocês é o efeito 3D, com textura, colorido, daquilo que projetou a sombra naquele ato de Moisés. Na verdade, nós queremos mostrar como Jesus explica uma pregação e uma exposição da essência do Evangelho desde o Velho Testamento. E por que vamos fazer isso? Em 1 Coríntios, no capítulo 15, se você puder, abra lá comigo. 1 Coríntios, no capítulo 15, eu quero que você leia comigo aí do versículo 1 até o versículo 4. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, ao usar a expressão irmãos, isso mostra que ele está escrevendo à família da fé, aos crentes em Jesus: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Vamos fazer uma pausa. Paulo está dizendo, o meu propósito é lembrar. Lembrar o quê? O evangelho que eu já anunciei. Ele estava dizendo, eu já preguei o evangelho para vocês. Ele diz, vocês já receberam esse evangelho. Ele diz, a minha intenção agora não é pregar, como foi feito da primeira vez. Não estou tentando convencer ninguém a aceitá-lo, vocês já receberam. E ele ainda acrescenta, no qual ainda perseverais. E ele mostra a importância de andar em perseverança em relação ao evangelho. No 2 ele diz, por ele, por esse evangelho que eu preguei, vou lembrar vocês, vocês receberam, perseveram nele, por ele também sois salvos. No entanto, ele acrescenta e diz, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Eu sei que muitos grupos, muitas escolas teológicas têm uma grande resistência com essa ideia, mas o fato é que Paulo está colocando um baita condicional diante da salvação de gente que já ouviu o evangelho, já recebeu o evangelho, já está perseverando o evangelho e diz, olha, através dele vocês são salvos, se retiverem a palavra tal como ela foi pregada. E diz, se vocês não retiverem, vocês estão crendo em vão. Em outras palavras, está dizendo, a fé que você exerceu nesse mesmo evangelho no passado, se ela não for sustentada através da sua perseverança, da sua obediência, ela terá sido vã. E nós precisamos reconhecer, querido, que o evangelho não é apenas uma experiência do passado. Ele entra nas nossas vidas, produz transformação, mas ele envolve uma caminhada de perseverança, de obediência, de dedicação contínua ao Senhor. E nós não podemos, em momento algum, negociar aquilo que nos foi oferecido. Paulo escreve sobre pessoas que naufragaram na fé. O exemplo que ele está usando, para mim, é muito claro. Quando falava de um naufrágio, ele está falando de alguém que entra num navio, num porto, a ideia era chegar no outro. A viagem foi abortada, nunca aconteceu, e se perderam, vieram a perecer no meio do caminho. Ele está dizendo que na fé, na vida espiritual, tem muita gente naufragando. Não chegou ao final, não completou a sua carreira, e é exatamente isso que Paulo diz lá na frente, quando ele diz, combati o bom combate da fé, mas ele diz assim, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Nós precisamos perseverar no evangelho, vivendo na plena consciência do que de fato ele significa. E Paulo diz, a ideia aqui é lembrar, não é nem convencer vocês, não é fazer ninguém aceitar, vocês já estão perseverando, mas eu quero manter vocês conscientes. E eu acredito que de tempos em tempos a gente precisa de uma injeção dessa. De tempos em tempos a gente precisa rever esses valores. A gente precisa checar como está o nosso coração em relação a essas verdades. No versículo 3 ele diz, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que ele está dizendo? A nossa fé, ela não provém de uma fantasia, de uma ideia qualquer. Ela é fundamentada e solidificada pela Escritura Sagrada, pela Palavra de Deus. O que antes do Novo Testamento ter sido escrito, eles, na verdade, só tinham como Escritura o Velho Testamento. Então Paulo está dizendo, eu preguei de acordo com a Escritura. Em outras palavras, toda essa revelação que nós, apóstolos e profetas no Novo Testamento, estamos proporcionando a vocês, já estava anunciada, explicada, alicerçada desde o Velho Testamento. Essa é a razão pela qual eu quero que a gente dê um passeio num desses lugares do Velho Testamento, porque na verdade Jesus toma isso como referência. Em João 3,14, nós vimos ele dizendo, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Basicamente, Jesus está dizendo, ei, esse episódio histórico, esse fato cronológico incontestável de cerca de 1.500 anos antes de mim, e, na verdade, proclama a essência do Evangelho. E eu quero que, à medida que a gente lê, estuda o que aconteceu ali em Números 21, para entender esse paralelo, a gente também possa perceber que o valor daquilo que Deus mandou Moisés fazer, quando deu a ordem de se levantar aquela serpente de bronze, não estava na serpente em si, no objeto em si. Daqui a pouco nós vamos ler esse texto, e eu quero dizer para você, desde menino, desde criança, às vezes quando eu li esse texto, eu tinha dificuldade de entendê-lo, porque ele me cheirava um tanto quanto supersticioso. Uma coisa assim meio estranha, como é que Deus manda levantar um objeto metal para resolver o problema de alguém? Mas à medida que você segue lendo as Escrituras, você percebe que o valor do que Deus mandou Moisés fazer ele estava, na verdade, na mensagem que era comunicada, não no objeto em si. Tanto que lá na frente, nos dias do rei Ezequias, se você estiver anotando, está em 2 Reis 18:4, quando ele está fazendo reformas na nação de Israel, e principalmente combatendo todo tipo de idolatria, a Bíblia diz que ele desfez, né? Ele acabou com essa serpente bronze que provinha dos dias de Moisés. Porque a Bíblia diz, nos seus dias, a nação de Israel estava oferecendo incenso a essa serpente de bronze e chamando-a de Neustã. Passaram a tratar aquilo como se fosse uma divindade que atende às petições, que socorre alguém. Ezequias diz, essa nunca foi a ideia de Deus, pode colocar abaixo, não tem nada de sagrado nesse objeto. Porque a importância, a relevância estava só na mensagem. Com isso em mente, vamos então agora lá para Números capítulo 21. Livro de Números, capítulo 21, e nós vamos ler a partir do versículo 4. O texto diz assim, então, partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Não pensa numa encrenca para a vida espiritual. É quando a gente deixa se instalar essa tal de impaciência. Eu acho que daqui uns dias vai sair alguma mensagem daqui. Vamos seguir, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Essa é a maneira como ele se refere ao maná, o pão, né, sagrado, enviado de forma sobrenatural de Deus, dos céus, como sustento. Versículo 6 diz assim, então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Versículo 7, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Versículo 8, disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E o texto diz assim, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. E obviamente, esse se olhava, esse condicional, já nos deixa clara a mensagem que se não olhasse, morreria. Então, olhando para esse texto, a gente precisa começar a enxergar aquilo que já vem de forma clara, explícita nele. Quando Jesus toma isso como uma figura da obra que ele veio fazer. Ele diz, da mesma maneira como Moisés levantou essa serpente de bronze, ele diz, importa que eu, Jesus, o Filho do Homem, seja levantado. Ele está estabelecendo um paralelo. Então vamos dar uma olhadinha nessa história. A história começa falando de como esse povo se aborreceu com a jornada, começaram a murmurar, e a Bíblia define o que eles reconhecem lá na frente. Nós temos pecado. Essa história começa justamente na questão do pecado. Logo a seguir, nós percebemos que as serpentes abrasadoras entram no arraial. O povo começa a ser picado, começa a morrer, e o que nós vemos instalado é a consequência do pecado. No entanto, eles chegam diante de Moisés e reconhecem, nós temos pecado contra Deus e contra você. E aqui nós temos o ponto onde a história começa a ser mudada e onde a coisa começa a ser revertida, é justamente quando existe reconhecimento do pecado e uma atitude de arrependimento. Então, eles pedem a Moisés, ei, busca socorro de Deus. A ideia deles imediatamente é, ora para Deus sumir com essas serpentes. Tira o problema daí. Na verdade, a solução que Deus deu não foi fazer as serpentes desaparecerem. Deus diz, na verdade, o que eu vou oferecer a vocês é o antídoto. A capacidade de anular a consequência do pecado de vocês. Então, o que acontece na sequência é essa instrução de Deus a Moisés. Você vai levantar uma serpente de bronze. Por que Deus mandou levantar uma serpente de bronze? Deus diz, o que vai ser levantado é o mesmo símbolo da maldição que está afetando o povo. E quando você vai entender o paralelo que isso tem com Jesus, Não é difícil perceber, querido, porque 2 Coríntios 5:21 fala de Jesus dizendo assim: aquele que não conheceu o pecado, tanto sendo gerado, concebido pelo Espírito Santo, sem a natureza humana de pecado, sem nunca ter pecado ao longo da sua existência, a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, a Bíblia diz: Deus o fez pecado por nós. O Jesus que nunca pecou foi feito pecado em nosso lugar. Qual era a maldição que nos assolava a nós como humanidade? Nosso problema, querido, era bem pior do que serpentes abrasadoras. Era justamente a maldição do pecado, trazendo o dano da condenação eterna. E aí Jesus vem, se torna exatamente a figura da maldição que nos assola, para providenciar o quê? Essa salvação. A salvação para todo homem foi providenciada através da morte de Jesus na cruz. Eu, às vezes, quando criança, não conseguia entender, levou tempo para entender, que o propósito era justamente que Jesus morresse. Às vezes, quando criança, lendo o Evangelho, eu pensava, tentaram atrapalhar o plano de Deus, mataram Jesus, Deus ficou com dó e ressuscitou Jesus. Quase como se isso tivesse sido um desvio do percurso. Na verdade, era a essência, era o propósito. O livro de Hebreus destaca, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Isso tudo tinha que acontecer. E Deus providenciou isso na pessoa de Jesus. Agora, o que nós aprendemos no episódio de Moisés? Deus diz, todo que for picado, a única chance de não morrer é mirar, é olhar atentamente para a serpente que foi levantada. Quando a pessoa que foi picada olhasse para aquela serpente que foi levantada, a serpente de bronze, ele instantaneamente era curado daquele veneno, ele recebia o antídoto. Aquela sua condição era revertida, a morte não se instalava. No entanto, quem não olhasse estava lascado, ainda que houvesse uma provisão de livramento para todo mundo. A gente termina com algo importante dentro do assunto de salvação, que envolve a decisão de crer e aceitar aquilo que Deus oferece ou não. Quando você olha para essa história da serpente de bronze, na verdade a gente tem a resenha aqui do problema do homem e de como Deus tem lidado com a questão de salvação. Primeiro aparece o pecado, segundo vem as consequências de pecado. Quando existe o arrependimento e a disposição, Deus diz, eu também tenho um plano, uma provisão para resolver o seu problema. No entanto, Deus está dizendo, apesar de ter feito a minha parte, agora você é que precisa fazer a sua e decidir se você aceita isso ou não. Logo depois de apresentar essa ideia de Jesus, de Moisés, do ocorrido de Moisés, Jesus diz lá em João, no capítulo 3, o texto que nós lemos, e a gente vai alternar bastante aí entre esses dois textos, depois diz, importa que o Filho do Homem seja levantado da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, e diz assim, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então ele mostra que Deus providenciou salvação para todo mundo. Mas só existe uma forma de desfrutar dessa salvação. É necessário olhar para essa cruz, para a obra de Jesus. É necessário crer naquilo que foi feito. Porque essa é a única forma, o único antídoto que Deus oferece para o problema e a maldição do pecado. O que nós temos nessa exposição de Jesus, querido, é nada mais, nada menos do que o que a gente possa definir como uma resenha, um extrato extraordinário do que é a obra de salvação e de como nós temos que interagir. Então, vamos considerar algumas coisas aqui, nós já começamos, vamos tentar observar alguns detalhes. A gente definiu o que era a serpente, a maldição que assolava o povo. Então, tem que ser levantada exatamente a figura da maldição que assola o povo. Jesus, quando vai à cruz, querido, ele vai na condição de um criminoso. Nenhum inocente ia para a cruz. A morte por crucificação era uma das formas de execução que o Império Romano praticava contra o quê? Contra os criminosos. Quem está do lado de Jesus, à direita, à esquerda dele na cruz, são criminosos, porque era isso que acontecia. A maneira como Jesus foi tratado é como se ele fosse o pior dos pecadores, embora nunca tenha pecado. Porque, como eu disse antes, ele foi feito pecado por nós. Em Isaías, no capítulo 53, no verso 5, a Bíblia diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que nós precisamos reconhecer na obra da cruz é justamente um ato de substituição. No livro de Gálatas, a Bíblia diz que ele foi feito maldição em nosso lugar, para que nós recebêssemos a bênção. E segundo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. E segundo aos Coríntios 5, ele diz que Jesus foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Na verdade, existe uma troca. Jesus diz, eu vou te substituir. Eu vou assumir o seu castigo, a sua condenação, a sua culpa, tudo que você merecia pelo pecado, para que você possa receber no lugar tudo aquilo que eu tenho para te dar e para te oferecer. A cruz, querido, é um lugar de troca. Mas a gente precisa entender o que é a essência dessa troca. A essência dessa troca é que Jesus veio ser julgado em nosso lugar. Outro dia alguém me perguntou, pastor, por que a serpente tinha que ser de bronze? Porque na tipologia bíblica, bronze representa juízo. E a essência, querido, que está por trás do cenário de salvação é a manifestação não só do amor de Deus, mas da justiça de Deus. Eu acho engraçado que quando algumas pessoas querem falar de salvação hoje em dia, eles só focam na parte do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Irmão, João 3,16 não pode ser entendido sozinho. É por isso que a gente começou lendo antes do 14, é por isso que a gente esticou até o 18. Por quê? Tanto antes como depois existe uma mensagem não só de amor. Existe também uma mensagem que fala a respeito de julgamento. Por que eu estou dizendo isso, querido? Se a gente não balancear a visão do Deus de amor com a visão do Deus de justiça, nós vamos entrar por um caminho perigoso. E a razão pela qual muita gente hoje em dia está negando a existência do inferno, a realidade da condenação eterna, é simplesmente por causa de um sofismo. Não, mas se Deus é amor, ele não vai fazer isso com o homem. O piorzinho que seja o homem, ele não pode fazer isso, porque afinal de contas ele é amor. E esse mesmo Deus, querido, que é apresentado na Bíblia como amor, é apresentado também como fogo consumidor. É apresentado como um Deus justo. Então nós precisamos entender, querido, que o amor de Deus tão intenso, a ponto de providenciar para nós uma solução, não pode atropelar os atributos da sua justiça. Deus precisou nos oferecer uma solução que nos tocasse, nos atingisse de forma justa. Porque diferente da mentalidade, da cultura, de nós os brasileiros em geral, Deus não tem um jeitinho, Deus não tem uma maneira de burlar as coisas para resolver o problema de ninguém. E nós precisamos olhar isso. O bronze significa juízo. Por exemplo, no tabernáculo de Moisés, quando se passava pela porta, o primeiro objeto que se encontrava ao entrar no pátio, no átrio exterior, era o altar do holocausto. O altar do holocausto era todo de bronze, porque era onde se fazia todo o sacrifício de animais pelos pecados do povo. Sempre que você vê a ideia de Deus tratando com nossos pecados e até impureza, o bronze está envolvido. Logo depois de derramar-se o sangue, que era aqui o grosso do tratamento com o pecado, o sacerdote avançava e agora ele precisava passar pelo segundo objeto, que era a pia de bronze, ou lavatório, toda ela de bronze. Ele iria se lavar em água, mas novamente você vê a presença do bronze. Lá dentro, quando se entra no santo lugar, tem um outro altar, diferente do holocausto, que era o altar do incenso. Aquele altar já é de ouro. Os objetos do lado de dentro já são de ouro. Porque o bronze, querido, estava ligado com a questão do pecado. E Deus só tem uma maneira de liberar o caminho e o acesso da nossa parte, para mim e para você, a Ele. É quando Ele julga o pecado primeiro. O pecado não poderia ficar impune. Agora, o que Jesus fez? A Bíblia diz que Ele aceitou ser julgado em nosso lugar. Então, quando Isaías 53 diz, o castigo que nos traz a paz, a única forma de sermos inocentados, ter paz com Deus, esse castigo não caiu sobre nós, caiu sobre Ele. O juízo precisava ser feito. Então Jesus assume o julgamento sobre si e diz, a única forma de inocentar você é se eu for julgado em seu lugar. Então o texto de João 3, ele está falando sobre julgamento. Por exemplo, no versículo 17 de João 3, Jesus diz, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. O propósito da vinda de Jesus não era trazer o julgamento, era justamente oferecer salvação no lugar do julgamento. Agora, olha o 18. Jesus mesmo diz assim, quem nele crê em Jesus não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A mensagem do Evangelho, querido, é uma só. Deus diz, vai ter juízo sobre o pecado. Ou você aceita o julgamento que eu fiz na pessoa do meu filho, que pode te inocentar. Ou se você não crê e não aceita isso, então o juízo inevitavelmente cai sobre você. Só existe uma forma de escapar do juízo, que ele deve aceitar que ele já foi executado em Jesus. Não existe outra forma de se experimentar, de se desfrutar salvação. Só existe esse único caminho que Jesus deixa muito claramente explicado para a gente. Então, nós percebemos um outro exemplo interessante. O que Deus diz para Moisés: todo o que olhar para a serpente será curado da picada. Quem não olhar, apesar de ter toda a provisão, não vai desfrutar da solução ou da provisão de livramento e salvação que Deus ofereceu. O que que isso nos ensina? Que eu e você precisamos também olhar para Jesus na cruz, olhar para aquela obra que ele realizou. Esse olhar, obviamente, não precisa ser a cruz de forma literal, mas reconhecer e entender o que ele fez, porque o antídoto contra o pecado provém daí e não tem outra maneira de se receber. Agora, embora Deus tenha oferecido salvação para todo mundo, e esse seja o desejo de Deus, em 1 Timóteo 2,4, a Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No entanto, essa salvação não será imposta sobre ninguém. Deus diz: eu fiz minha parte, está aí. Agora, cabe a você olhar para aquilo que eu fiz que pode te inocentar, acreditar nisso e decidir experimentar ou não. E essa parte, querido, desse aspecto, eu acredito que ele é tão igualmente importante quanto o que Deus providenciou. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo, em 1 Timóteo 6, toma posse da vida eterna. Ele diz: essa vida eterna que está sendo oferecida, você tem que se apropriar dela. Isso só existe uma forma: olhando e reconhecendo a obra do Senhor Jesus. É aqui, querido, que talvez eu e você precisamos entender a importância e a relevância do batismo, e porque a gente procura tirar tempo, como foi anunciado, e ministrar a respeito dessas coisas. Hoje em dia, o nosso próprio estilo e ritmo de vida, às vezes só permite que o estilo de pregação nosso, ou seja uma versão muito rápida, express, ou, às vezes, a gente vai parcelando isso demais. Quando eu olho para a palavra de Deus, no Novo Testamento, por exemplo, Filipe, o evangelista, quando ele está pregando o evangelho, aquele etíope, aquele eunuco que está voltando de Jerusalém, irmão, tem um momento da viagem que o próprio etíope para e diz: ei, aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? Isso significa que na exposição do evangelho, Filipe já estava falando a respeito da necessidade de batismo, e ele resolve o negócio bem depressa. Particularmente, eu não consigo entender alguém que diz professar a fé em Jesus, mas não quer ser batizado ou fica enrolando isso. Eu não consigo entender que posicionamento, que fé é essa. Porque, na verdade, a gente precisa entender, querido, que o batismo, além de um comprometimento público com Jesus, ele talvez seja uma das maiores encenações do que é a nossa fé. Porque, muitas vezes, a gente, de forma equivocada, trata o que Jesus falou: ah, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é crer em Jesus? Tem muita gente que acha que só de crer que ele existe o problema está resolvido, mas não. Não é apenas crer que ele existe, não é apenas crer que ele é real, nem apenas crer que ele de fato é o Deus que encarnou, fez alguma coisa por nós, é crer na obra que ele realizou por nós. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Gálatas: estou crucificado com Cristo. Se você entrasse numa máquina do tempo, voltasse lá no dia que ele escreveu, você encontra ele num lugar qualquer, você não encontra ele pregado, pendurado na mesma cruz, os dois juntos, pendurado no mesmo pedaço de pau. O que ele está falando, querido, tem a ver com uma das características da fé que nós chamamos de identificação. Quando a gente reconhece a obra de substituição que Jesus fez e a gente entende o que é que Deus providenciou, a gente precisa se ver lá. Identificação, querido, é a essência da aplicação da nossa fé. Quando Paulo escreve e diz lá aos Coríntios, o texto que a gente conhece bem: se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que é esse em Cristo? É quando eu e você entendemos que ao nos substituir legalmente, tudo que ele fez nos representa, nos substitui diante de Deus. E o batismo nada mais, nada menos é do que a maneira principal de encenar esse tipo de fé. Aliás, me permita levar você um pouquinho ali para Romanos, no capítulo 6. Vai comigo lá, Romanos, capítulo 6. E nós vamos ler a partir do versículo 3. Paulo pergunta assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Olha o versículo 5. Porque se fomos unidos com ele, preste atenção nessa frase, unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Ele está fazendo a seguinte afirmação, que no momento em que eu e você somos batizados, o que que nós estamos demonstrando? Quando a gente pega aquela pessoa que está professando essa fé em Jesus, e a gente dá o que alguns brincando chama do santo caldo, né? O santo mergulho, e a gente pega e afunda essa pessoa dentro d'água. O que é que nós estamos testemunhando? O que essa pessoa que aceitou fazer isso em público está testemunhando? Ela está dizendo para todo mundo, eu morri e fui sepultado juntamente com Cristo. Ela está dizendo, quando ele morreu, eu estava morrendo. Quando ele foi sepultado, eu estava sepultando. Mas quando a gente traz de volta, tira da água, e é muito importante essa parte, trazer de volta. Quando a gente traz essa pessoa para fora, nós estamos testemunhando o quê? Que ela ressuscitou com Cristo para uma vida nova. O que que essa fé está expressando? Identificação. Não só nos unimos a ele na sua morte, no sepultamento, na ressurreição. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai além. Ele diz, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia diz que depois de ressuscitado, Jesus foi assunto ao céu e se assentou à direita de Deus. E o lugar onde ele está, querido, posicionalmente, eu e você também estamos. Tudo aquilo que ele fez, fez em nosso lugar. É como se a gente estivesse ali. E isso tudo nos representa. A essência dessa fé, querido, é a identificação. Quando alguém que era picado olhava para aquela serpente, estava dizendo, Deus já julgou ali o pecado, eu não preciso ser julgado de novo. Eu aceito aquele julgamento para que eu seja inocentado. Qual é a fé que nos salva? Não é só reconhecer que Jesus existe. E é importante, querido, que a gente entenda isso, não só para a nossa própria salvação pessoal. Mas a gente precisa saber o que vai pregar. Eu, quando comecei a evangelizar nas ruas, eu estava muito mal instruído. E eu lembro quando ainda adolescente, dizendo para as pessoas, você tem que crer em Jesus. E a pessoa dizendo, mas eu creio. Eu carrego ele no peito aqui comigo, eu creio. Eu digo, não, mas não é crer desse jeito. Um dia um cara me perguntou, de que jeito é? Eu falei, não sei, mas não é do seu jeito que o senhor não está funcionando. Mas nem eu sabia explicar de que jeito era. Porque, às vezes, na cabeça da gente, o crer em Jesus é só crer que ele existe. Nós precisamos ir muito além disso, querido. Se as pessoas têm dificuldade de reconhecer Jesus como Deus, historicamente é incontestável a existência, a passagem de Jesus por essa terra e o impacto da sua caminhada é inquestionável até hoje. No entanto, é muito mais do que reconhecer, passou aqui, foi de verdade, era mais do que um homem. É entender exatamente o que essa obra que ele fez. Se identificar, então se apropriar. A partir do momento que você vê o que ele fez, a substituição, então você se identifica, se põe naquele lugar e se apropria, diz, isso tudo é meu. O meu pecado já foi julgado, eu fui inocentado. Esse é o momento em que a troca acontece. Agora, se alguém não olhar para a cruz, da mesma forma como na época de Moisés, ao ser picado, não olhasse para a serpente, a provisão pode estar toda ali e o antídoto não vai se manifestar na vida de ninguém. Só um antídoto contra o pecado. É a obra que Jesus realizou na cruz. E é quando nós reconhecemos e cremos naquilo que ele fez em nosso lugar. No entanto, essa fé, querido, ela não se aplica sem arrependimento. Porque se eu reconheço que foi necessário um substituto por causa do meu pecado, se eu tenho que acreditar que foi o meu pecado que exigiu que Deus julgasse, tratasse o meu pecado dessa forma, não existe uma fé sem arrependimento. Aliás, quando Jesus começa a pregar, ele diz exatamente isso, arrependei-vos e, em segundo lugar, crede no Evangelho. A fé, ela vem depois do arrependimento. Quando você olha a mensagem dos apóstolos, desde João Batista, de Jesus, dos apóstolos, sempre foi uma mensagem de arrependimento. Quando você estuda em Hebreus 6, os rudimentos da doutrina de Cristo, primeiro fala do arrependimento de obras mortas, depois da fé em Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ter muito cuidado com a maneira como pregamos. Às vezes a gente está naquele afã, naquele desespero de trazer alguém para Deus e a gente quer pular a parte do arrependimento. Quase como, não, só vem crer. Congrega a gente, está tudo resolvido, está nada, irmão. Enquanto não existe o reconhecimento do problema do pecado, do como isso afetou as consequências, para então entender a importância do plano que Deus trouxe para resolver as coisas, o processo não pode ser experimentado, não pode ser vivenciado. E a razão pela qual nós temos muita gente hoje entrando porta dentro da igreja e vivendo da mesma maneira como vivia antes no pecado, é porque não tem entendimento nenhum do que é o impacto, a desgraça, a consequência do pecado, e não consegue entender a dimensão de provisão do que Deus preparou. Paulo está dizendo lá no livro de Romanos, nós lemos, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que a força do pecado seja aniquilada, e agora nós possamos andar diante de Deus, longe e distante do pecado. Quem está entendendo, diga amém. Ao olhar para esses detalhes, eu só consigo pensar em Romanos, no capítulo 3, dá uma olhada lá comigo, porque, como eu disse, o Velho Testamento, ele ilustra o Novo, enquanto o Novo, por sua vez, explica o Velho. Romanos, capítulo 3, eu quero que a gente leia aí do 21 até o 24. Paulo diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. No versículo anterior, o 20, ele tinha afirmado que ninguém seria justificado pela lei. Ele diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O próprio episódio de Números 21, que Jesus cita, era a lei anunciando como Deus iria um dia resolver e tratar do problema do pecado. Os profetas vieram falando isso ao longo de todo o Velho Testamento. Então ele diz no 22, justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo diz: Deus se conservou justo, ele não atropelou a sua própria justiça, ele não negou isso, mas ele conseguiu também se tornar o nosso justificador. Essa fé, querido, ela é aplicada de uma forma muito específica em Jesus e no reconhecimento daquilo que ele fez em nosso lugar. Essa era a mensagem que o evangelista Moisés estava anunciando, a obedecer a Deus naqueles detalhes. Eu acredito que a gente precisa somar essas coisas com aquele conceito de equilíbrio, que eu falei, não só de entender ao mesmo tempo o amor de Deus, balanceando com a justiça de Deus. Mas a gente precisa, obviamente, entender algumas coisas. Foi Deus quem mandou o juízo, seja o julgamento do pecado. Dá uma olhada comigo, Gênesis 2, lá onde tudo começou, no pecado inicial. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, a advertência que Deus deu a Adão. O texto diz assim: o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, e meu querido, por misericórdia, nunca diga que era uma maçã. Até porque se o problema fosse a maçã, a gente não deveria estar comendo ela hoje. O texto fala de uma árvore espiritual. O homem, antes do pecado, relacionava com o mundo natural e com o mundo espiritual da mesma maneira. Deus o visitava todo dia, ele tinha contato com uma árvore, não só do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que a árvore da vida também estava lá, a mesma árvore da vida que é mencionada no livro de Apocalipse. O próprio contato com Deus, a maneira como Satanás infiltra e consegue conversar, eles tinham livre acesso ao reino espiritual. Agora Deus diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não estava falando de morte física. Eu não sei quanto tempo levou até que Adão pecasse, não parece ter demorado muito, mas o livro de Gênesis mostra que ele viveu 930 anos. Não houve uma morte física nem imediata e nada nem tão rápido. A morte que se instala, como diz Efésios 2, foi a morte espiritual, foi a separação de Deus. Houve juízo da parte de Deus? Sim. Isso foi anunciado antes. Se você escolheu o caminho errado, só existe uma consequência. Essa consequência é a morte. As pessoas têm a tendência em querer exagerar, querido. Quando o assunto é a justiça de Deus, tem que ser equilibrado com amor, como se Deus, na verdade, não fosse assim tão bonzinho como deveria. Porque a ideia e o conceito de alguns de amor é que tem que negar todo e qualquer aspecto da justiça. E a gente precisa de um equilíbrio correto. Na verdade, Jesus diz lá em Mateus 25, 41, que Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Isso não foi criado nem para o homem. O homem só tem o inferno como destino quando rejeita a solução que Deus ofereceu para o problema que ele, o homem mesmo, é que criou. A gente precisa reconhecer, se de um lado Deus está falando de juízo, de outro, o homem não pode deixar de reconhecer que ele causou a situação e as consequências com a sua atitude. Agora, como Deus é justo e tem que julgar o pecado, porque essa condição não podia ficar impune, a gente percebe que ele libera as serpentes, na época de Moisés, existe a maldição que decorre do pecado no que diz respeito a toda a humanidade. Mas o amor de Deus se manifesta onde? Quando ele oferece o antídoto, quando ele oferece o remédio. E quando a Bíblia fala do amor de Deus, não é um amor que quis burlar nada disso. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, que mesmo sem anular sua justiça, ele decide julgar o seu filho, para que eu e você pudéssemos ser inocentados. Alguém diz, falando numa linguagem mais atual, a melhor forma de olhar a obra de Jesus seria uma espécie de pagamento de fiança. A gente cometeu o crime, a gente aprontou, a gente tinha que estar preso. Mas quem pagou por isso foi ele. Quando a gente consegue enxergar esse extrato, essa resenha do Evangelho, qual é o propósito da gente conseguir entender isso? Se Paulo está dizendo, olha, eu já anunciei o Evangelho para vocês, o propósito não era informativo. E diz, eu quero lembrar o que eu já anunciei, então vocês já conhecem. Vocês já receberam, Paulo está dizendo, eu não tenho que convencer vocês. Vocês já estão perseverando nele, mas por que é que eu continuo dando o gás? Eu creio, querido, que uma consciência espiritual precisa ser mantida viva e acesa quando o assunto é a obra que Jesus fez por nós. O próprio Jesus deixou claro isso nas duas instituições da vida cristã. Nós só temos duas instituições. O batismo é uma delas, a ceia é a outra. Tanto no batismo, que não é algo que a gente repete, mas na ceia, que é algo que a gente repete continuamente, ele diz, todas as vezes em que fizerem isso. Qual era a ideia? Não só reconhecer, não só expressar o nosso comprometimento, mas recordar o que foi que ele fez por nós. Jesus disse, todas as vezes que vocês partirem o pão, que vocês beberem do fruto da vide, do cálice, façam isso em memória de mim. O que ele está dizendo? Fica lembrando. Não se permita esquecer. Não perca a consciência do que foi feito. Por que é que eu e você precisamos nos lembrar do Evangelho e nos manter conscientes? Eu acredito que essa é a forma que Deus escolheu de produzir na minha e na sua vida dois distintos níveis de resposta. É com isso aqui que eu concluo. O primeiro deles é gratidão. Quando a gente reconhece o tempo todo que o Senhor fez por nós, nós vamos andar, querido, numa resposta de gratidão a Deus. O livro de Apocalipse diz lá no capítulo 5, no versículo 9 e 10, o que parece ser a essência da adoração no céu. O tema ainda é a redenção. E cantava um cântico novo, dizendo, digno é o Cordeiro de abrir o livro com seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Irmão, na eternidade nós vamos continuar falando não só da grandeza de Deus, mas nós vamos falar da obra de redenção, de como Jesus com seu sangue nos comprou. Se o centro da adoração, querido, ainda é isso, Deus está dizendo o quê? Essa é a forma como eu quero que você expresse gratidão. E quando eu e você cantamos, adoramos, ou mesmo falamos com Deus, nós não podemos deixar de expressar gratidão por tão grande salvação, por tão grande redenção. Você pode dizer amém? Mas em segundo lugar, eu quero que você dê uma olhada no último texto comigo, 2 Coríntios capítulo 5. A maioria de nós conhece bem o versículo 17, que diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas eu quero que a gente leia agora a partir do versículo 18, que é exatamente a continuação aí do 17. Paulo diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Quando Jesus vai à cruz, Paulo deixa claro, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa primeira parte nós não temos dificuldade de entender. Mas por duas vezes ele diz. Primeiro ele diz, nos confiou o ministério da reconciliação. Em segundo lugar ele diz, nos confiou a palavra da reconciliação. Irmão, o comprometimento com a obra de Jesus na cruz não é apenas aceitar a minha reconciliação. Quem tem consciência do que Deus lhe ofereceu, até porque isso é um princípio bíblico, Paulo diz, com a consolação que nós somos consolados, consolamos os outros. Quem tem consciência da salvação que recebeu, irmão, não vive de boca fechada, não vive sem anunciar e compartilhar o evangelho. Há algo a respeito das coisas de Deus. Eu gosto da forma como o pastor Carlito Paz, lá de São José dos Campos, sempre fala isso. Ele diz que a vida cristã, ela não consiste apenas em receber algo de Deus, mas em celebrar e compartilhar. Quando o assunto é salvação, também não é apenas receber. Nós falamos de celebrar da maneira como vamos agradecer, como isso deve mover a nossa adoração. Mas receber esse evangelho que lhe implica não só em celebrar, implica em compartilhar. Eu não consigo entender um crente que consegue por anos nunca falar de Jesus para ninguém. Na verdade, não vou dizer que eu não consigo entender. Eu acredito que o que acontece com esse tipo de pessoa é que o nível de entendimento que ele tem do evangelho é tão pequeno, é tão limitado, que isso não afetou devidamente nem a vida dele e nem consegue movê-lo a transbordar o que ele recebeu ou o que ele acha que recebeu. Se você de fato tem a consciência, querido, do que é essa reconciliação que Deus operou em Cristo Jesus, o como a graça de Deus, o amor de Deus te alcançou, o como Deus julgou Jesus para inocentar você, você vai entender o que é o evangelho. A palavra evangelho significa as boas novas. Quando algo como isso nos toca, querido, mudando não só a nossa vida aqui na terra, mudando o nosso destino eterno, não dá para simplesmente receber isso tudo e ficar calado. A gente tem que estar encontrando as pessoas e dizer, eu tenho uma boa notícia para você. Você, como eu, não precisa da condenação eterna. Deus resolveu o nosso problema. Eu olho para a igreja do livro de Atos, irmão, aquela turma era ameaçada. Ameaçada de prisão, ameaçada de perseguição, de morte, de tudo. E ninguém silenciava os homens. Quanto mais proibiam, mais ele pregava. Hoje em dia eu olho para a igreja e eu vejo o inverso. Lá no início podia dizer, se pregar vai morrer, então mata, mas eu vou continuar pregando. Hoje em dia a gente poderia ameaçar de morte, se não pregar morre, então mata, mas não prego. Eu não consigo entender isso, querido. Eu acho que eu e você precisamos, como Paulo diz, ser lembrados do evangelho. Porque se essa consciência, querido, não vai se tornando cada vez mais profunda, a gente nunca vai transbordar isso. Não existe uma reconciliação efetiva, verdadeira, que você entendeu o que Jesus fez, experimentou e que não transborda no ministério ou na palavra da reconciliação. Eu não acredito no evangelho, querido, que salva você e não te leva a salvar ninguém. Nós precisamos ter essa consciência. Porque de vez em quando, querido, tem uma conversinha estranha acontecendo no nosso meio. A gente começa a encorajar o pessoal. Nós vamos ganhar gente para Jesus, vamos crescer. Sempre aparece uns crentes encardidos dizendo, estão querendo fazer a gente trabalhar para eles. E essas coisas me doem o coração. Irmão, nós não estamos querendo fazer você trabalhar para a gente. Jesus, o dono, o cabeça da igreja, o autor dessa grande salvação que merece nossa resposta, gratidão, ele disse, eu quero que vocês trabalhem para mim. É ele que pediu isso para nós. Quando a gente fala de evangelismo, é trabalhar para ele, querido. Não se trata de fazer nossa igreja crescer mais do que as outras, nós não estamos competindo com ninguém. Irmão, a gente quer ver na cidade mais igrejas do que bares. A gente quer ver o inferno sendo esvaziado e o céu sendo cheio. Irmão, não aceite em nome de Jesus essa conversa, estão botando pressão. Nenhum de nós precisaria de pressão, querido, para evangelizar. A igreja do início tinha pressão para não pregar e ainda assim pregava. Sabe por quê? Dentro deles tinha paixão de um entendimento da obra de Jesus. Esses camaradas dentro deles diziam o seguinte, ninguém vai silenciar a gente, ninguém vai parar a gente, nós vamos transbordar para todo mundo o que nós recebemos. Agora, se hoje, querido, não tem pressão contra e nem a pressão a favor funciona, eu quero sinceramente perguntar, qual é o nível de entendimento que você tem dessa salvação? Porque alguma coisa precisa fazer isso pular para fora. Precisa saltar através da sua boca, da sua adoração, da sua alegria. Isso tem que afetar a gente. Quem está entendendo, diga amém. No versículo 20, Paulo diz assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E diz: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, a gente não está querendo fazer você trabalhar para a gente. Jesus disse: ei, eu quero fazer de você meu embaixador, meu representante. Quando você pregar a reconciliação para os outros, eu, o próprio Deus, por seu intermédio, vou estar falando com essas pessoas. Por quê? Ele quer alcançar todo mundo. Nós não temos direito. Outro dia um irmão falou: pastor, já não está bom. Estamos aí, batemos as 2.000 e tantas pessoas, isso já não está bom. Não está bom não, irmão. Enquanto tem mais gente do lado de fora precisando ser salvo do que tem do lado de dentro, não pode estar bom. A gente não pode se acomodar. Nós precisamos entender que o que nós estamos construindo, que ele não é um reino terreno, não é uma placa denominacional, nós estamos engajados no maior empreendimento do universo, que é oferecer a salvação que Deus providenciou às pessoas. Você pode dizer amém? Você aceita essa palavra? Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. E eu quero que a gente ore por duas coisas. A primeira delas, eu gostaria que nós orássemos por um entendimento espiritual mais profundo daquilo que Deus fez. Que a gente orasse, sendo o Espírito Santo, eu quero me aprofundar cada vez mais na revelação, no entendimento espiritual do que é essa obra da cruz. Eu não quero apenas ter um conhecimento mental do que é isso. Eu quero ter um entendimento espiritual mais profundo do que, de fato, Jesus fez por mim. Em segundo lugar, eu gostaria que nós pudéssemos também nos arrepender diante de Deus. Porque se nós estamos recebendo, mas não estamos celebrando e nem compartilhando o que recebemos, alguma coisa está errada com o entendimento que nós estamos manifestando do Evangelho. E nós precisamos crescer em relação a isso. Nós precisamos amadurecer em relação a isso. Eu gostaria que a gente pudesse, nesse momento, dizer: Senhor, eu não quero ficar aquém do que deveria, tanto no quesito celebração, gratidão, como no quesito compartilhar, repartir aquilo que você me deu. Eu gostaria que nós pudéssemos orar nessa hora e dizer: Espírito Santo, que isso esteja tão vivo dentro de mim, que o Senhor mesmo acenda um fogo. Irmão, não é a gente que tem que ficar dando corda, bombando, motivando, vai lá, fala mais um pouco, prega para mais alguém, pelo amor de Deus, irmão, salva mais um. Eu acho que isso tinha que estar tão forte dentro de nós, que nada iria parar a gente. Eu quero que a gente possa orar por isso. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, como indivíduos e como igreja. E nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer por tão grande salvação. Como humanidade, pecamos. As consequências se manifestaram desde o Éden. Mas ao haver reconhecimento, arrependimento, sabemos que podemos desfrutar do teu plano de salvação. Nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor providenciou na pessoa de Jesus e no sacrifício de Jesus na cruz. Entendemos a nossa responsabilidade de reconhecer essa obra, de olhar para o Cristo crucificado, da mesma forma como as pessoas picadas por aquelas cobras tinham que olhar para a serpente de bronze. E ao olharmos, não só reconhecermos a obra de Jesus, mas nos identificarmos, nos apropriarmos disso. Mas Deus, a vida cristã não é só receber. Ela precisa se manifestar também nesses outros aspectos de celebrar, de compartilhar. E ao mesmo tempo em que te trazemos gratidão por tão grande salvação, nós reconhecemos que precisamos nos arrepender, porque nem temos celebrado e nem tampouco compartilhado como deveríamos. Entendemos que o propósito da tua palavra não é gerar culpa ou condenação, mas é provocar em nós conserto, é trazer alinhamento. E nós oramos, Pai, que haja graças sobre cada um de nós, sobre nós como igreja, para que a gente entre em níveis mais profundos de adoração, não apenas nos cultos e nas células, dia após dia, transbordando a gratidão de um coração que entende o que é essa salvação. E ao mesmo tempo que nos intensificamos na celebração,
Pai, nós queremos ser incendiados pelo Espírito Santo, porque nós queremos que o compartilhar aconteça como fruto de um fogo aceso dentro de nós. Aconteça baseado não apenas, ó Deus, no nível de nossa própria sabedoria, o entendimento, mas como Jesus disse, naquela hora vos será dado o que falar, porque não serão vocês falando, mas o Espírito do Pai falando por meio de vocês. Nós clamamos pelo poder do alto, que nos fará cada vez mais testemunhas arrojadas do Evangelho de Jesus. Abre os nossos olhos, Senhor, para não apenas enxergar mais profundamente essa obra de salvação, mas para entender nossa responsabilidade de compartilhá-la. Nós clamamos em nome de Jesus. E porque temos a certeza que o Senhor nos ouve, nós também manifestamos gratidão. Gratidão ao Senhor por um tempo novo, onde não apenas entenderemos, mas transbordaremos de forma mais profunda o entendimento de salvação na adoração e na proclamação do Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.